Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Com o lançamento do Google Nest, os smart speakers chegaram de vez no país e agora você pode escolher qual inteligência artificial você quer conversar no conforto do celular.
Todas!
Mas a pergunta é, o que você pode fazer com essa nova tecnologia aqui no Brasil? Teremos recursos para uma casa inteligente, integrada de verdade? Ou nossos dispositivos estão fadados a serem apenas alto-falantes glorificados pelos próximos anos? Nesse update, vamos debater o mercado brasileiro de dispositivos inteligentes para o lar.
Professor Mauri, quero começar mandando um raul para toda a cavalaria acompanhando a gente aqui durante essa live, todos os lindos que estão conosco e a você que está acompanhando, vendo esse vídeo depois ou ouvindo o podcast, que update dá para você acompanhar de diversas formas.
Que beleza, inclusive temos outros podcasts, é só procurar Rede Geek em qualquer agregador, inclusive no Spotify, para consumir os podcasts que fazemos.
Aproveitando, quero deixar dois recados importantes para a cavalaria, que antes de começar a falar do assunto, que eu quero muito falar de assistente de voz, eu quero muito falar de smart speaker, mas precisamos falar que a Black Friday é na semana que vem. E na quinta-feira, dia 28, vamos fazer uma live, a tradicional live da Rede Geek, ajudando você.
A maratona de descontos.
A maratona de descontos. Nós vamos ajudar você a procurar produtos com os melhores preços e recomendar os produtos e livrar você das maiores furadas. Então, se não é inscrito no canal do YouTube, vai lá e se inscreve. Aperta o sininho para ser notificado quando a live começar. Porque dia 28 vamos fazer a nossa tradicional live e varar a noite, porque as melhores promoções da Black Friday estão na virada da noite. Então, a gente provavelmente vai começar algo entre 7 e 8 horas da noite e ficar com vocês até 1, 2 da manhã para ajudar a pegar todas as promoções.
É isso aí. Beleza? Então, separa a carteira, já clica no botão do boleto e vambora aí pra maratona de descontos na quinta-feira.
A gente, inclusive, dá dicas e recomendações que até o varejo não gosta que a gente dê.
É, mas a gente faz.
Mas a gente fala pra dar pra você a manha de como aproveitar a Black Friday da melhor forma possível e fazer uma compra consciente. Essa é a proposta do trabalho que a gente faz na Black Friday. Não é estimular você a comprar algo que você não precisa, é estimular você a comprar conscientemente e encontrar o produto certo pra otimizar o seu rico dinheirinho, porque é difícil ganhar dinheiro. É. Gastar dinheiro é que é fácil.
É,
então a gente, mano, vai ajudar você a gastar, ó, usando a cuca.
A inteligência.
E quero aproveitar...
Segundo recado,
vamos fazer no dia 1º de dezembro, um domingo em São Paulo, o Encontro Internacional da Cavalaria Geek, com todo mundo que acompanha nosso conteúdo, seja no YouTube, seja em podcast, não tem problema, participe, acompanhe, é muito fácil de participar, encontrar a gente pessoalmente e o resto da galera que normalmente está aqui com a gente no canal no YouTube e que normalmente também está com a gente sempre presente, mandando mensagens nos podcasts. É só entrar em bit.ly/encontrocavalaria, tudo junto, bit.ly/encontrocavalaria, tudo junto. É, a gente tá vendendo a R$20 a entrada, que é um valor simbólico só pra ajudar a gente com a reserva do espaço.
Sim.
É um evento sem fins lucrativos, a ideia é a gente só encontrar com a galera, todo mundo paga o que consumir lá dentro, e o valor que a gente receber vai ser revertido pra entrada, pro espaço do, né, que a gente tá, vai fazer um karaokê,
ou de repente alguns presentinhos.
Essa é a ideia. Beleza? Então já marca aí na agenda também. Dia 28 a gente faz a live da Black
Pode
Friday.
Pode levar marido, esposa, namorado, namorada.
É isso aí.
É isso aí, filho. É familiar o encontro,
É hein? Encontro familiar. A gente vai realmente encontrar com a galera, cantar no karaokê. Vai ser da hora. Faz a sua reserva, porque as vagas são limitadíssimas. Limitadíssimas, porque é uma sala de karaokê, não é uma parada...
Não, é pra ser um negócio tipo, onde a gente possa todo mundo conversar e
interagir.
Exatamente. Não é a ideia de a gente fazer um encontro num estádio.
É.
Beleza? Então, garante a sua vaga, porque tá acabando. E o texto tá aqui, ó. Em bit.ly/encontrocavalaria, pra quem estiver no YouTube. Pra quem estiver no podcast, o link tá no post.
Professor Mauri, agora vamos começar falando, porque assim... Eu que criei o post da live e o título é: deu ruim com Amazon Echo e Google Nest no Brasil. porque eu acho que deu ruim.
Caramba,
cara. Deu ruim, eu sou apaixonado.
Ó, eu tô usando em casa, quero deixar bem claro pra vocês. Eu tô usando o Google Nest e também estou usando o Amazon Echo. Eu tenho dois dispositivos de casa. Eles são conectados com os outros dispositivos. Eu ligo TV, desligo TV, acendo luz, apago luz. Eu adoro essas paradas.
Mas deu ruim.
Deu ruim.
Sem exagerar.
Deu ruim.
Não é assim, velho.
Deu ruim.
É o começo, qualquer começo é desse jeito.
Deu ruim. Velho.
É o primeiro passo, é natural. Mas antes da gente.
Peraí.
Deu ruim.
Antes da gente entrar num embate aqui...
Não existe embate quando deu ruim.
Não, eu quero apresentar pra galera porque o Nest, ele foi anunciado, né? A gente teve aí um mês atrás, mais ou menos, o lançamento do Amazon Echo, né? E o Echo Show, era o Mini e o Show, né?
É o Echo Dot.
Dot, isso.
E o Echo Show 5, né? O Echo Show 5.
Isso aí.
Tela de 5 polegadas.
É uma telinha de 5 polegadas, onde passam imagens, vídeos e sei lá o quê. Ou também a caixinha de som que você consegue interagir somente através da voz e do áudio, né? É aí, um mês depois, mais ou menos, o Google traz oficialmente para o Brasil o Google Nest Mini.
Então eu fiquei muito feliz, é bom porque tem competição. Na verdade, quando o Echo chegou no Brasil, no site store.google.com, que é a loja do Google, já aparecia o Nest Mini lá também. Então a gente já esperava que houvesse realmente uma movimentação no mercado com o anúncio dos Echos no Brasil e o Alexa falando em português, que também teríamos o Google funcionando no Google Home agora, atualmente o Google Nest. Agora, eles trouxeram, obviamente, um modelo mais barato, que é o Google Nest. O Google Nest Mini, né?
Isso,
que é
a
versão pequenininha.
Que lá fora custa em torno de $50,
né? E a gente vai até fazer um comparativo aqui no canal. Eu, inclusive, estou com 4 dispositivos em casa para testá-los e fazer um review completo, inclusive com vantagens e desvantagens de cada um e como eu usei cada uma das ferramentas. E eu acho que, inclusive, vale até a gente fazer um vídeo debate numa dessa pro Mauri falar as impressões dele, porque ele tá usando um outro cenário. Eu tô usando o cenário de que eu tenho 2 dispositivos da Amazon, eu tenho um Echo Show na sala e um Echo Dot no quarto, e eu tenho 2 dispositivos do Google. Eu tenho um Google Home na sala e um Google Nest Mini no quarto.
Sim.
E eu, com eles, controlo televisão, com eles eu controlo as lâmpadas e tenho umas outras atividades que eu faço interagindo. Agora,
rotinas
eu tenho, exatamente. E eu sou um cara que usa IFTTT, programo pra fazer as paradas, então eu posso chegar e falar assim, falam aquela palavra do Google, chamo...
Ok, Google?
É, isso aí... Não atendeu aqui. Talvez na sua casa, mas aqui tá de boas. Eu falo, ok, Google... Não foi de novo. E aí eu falo, por exemplo, assim, noite de amor. Aí ele, tipo, baixa a luz, acende uma luz vermelha, começa a tocar um Marvin Gaye. Eu gosto de fazer umas paradas dessa. Tanto com clima, como bom dia. Eu falo, bom dia. Aí ele começa a me falar as notícias do dia, fala a minha agenda, minha programação. Então tem um monte de coisa que eu faço. Agora, o Mauri tá só com os 2 dispositivos e ele não tem integrado nada na casa dele.
Não tenho nada pra integrar. E aí eu tô, na verdade, testando efetivamente, acho que como 99% da população brasileira...
Que vai comprar ele e não vai ter o que controlar.
É isso aí. Aí é a experiência pelo qual eu estou passando. E vou dizer que é surpreendente como 2 produtos muito parecidos podem reagir de formas diferentes.
Viu? É assustador e é por isso que a gente vai fazer um review aqui no canal. Vai sair um vídeo completo até o final do ano. A gente está, obviamente, fazendo agora... os testes, né, pra dar nossa avaliação, porque, assim, tem o vídeo que a gente sempre faz no canal, que é o vídeo de resumão, que é um vídeo mais...
apresentando, né?
É um vídeo mais superficial, a ideia é ser uma apresentação de características do produto, etc, e a gente faz review. Quando a gente faz review, o nosso review não é 2 dias de uso.
Não, é realmente usamos o bagulho.
Usamos o bagulho, testamos quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. Isso é uma coisa que, infelizmente, não é todo mundo que faz aqui no YouTube, porque... Quanto mais rápido você lançar, melhor. Quanto mais rápido você lançar um vídeo chamado de review, melhor. Mas a gente tenta fazer um conteúdo cada vez mais aprofundado para que você tenha uma experiência profunda e entenda o produto de uma forma aprofundada. E aí a gente fazendo esses testes profundo, bateu na... Não. O ponto é, eu acho que deu ruim.
Não, a gente tem o Google Nest vindo pro Brasil dando um foco muito...
forte na qualidade do som e de um produto atrelado à música, que, na minha opinião, é uma forma muito inteligente do Google entrar com esse aparelho no Brasil, já que é o cenário, como eu disse, a maioria das pessoas não vão ter com que conectar. Então, você focar em música, você não está criando uma expectativa errada sobre o aparelho. Já o Echo da Amazon chega no Brasil com uma carinha mais de controlar a casa, controlar gadgets, controlar dispositivos, mostrando que ali é uma caixa de som inteligente para fazer esse tipo de controle. E aí, a própria Amazon, ela, por ser uma loja, ela já tenta fazer a venda casada ali, o pacotão, né? Então, você entra na página de produto, já tem o produto e tudo que você já pode conectar nele e acessórios e que pode fazer diferença para você no seu dia a dia. Então, para mim, são duas abordagens diferentes. Na minha opinião, a abordagem do Google é mais assertiva, mas a entrada da Amazon foi melhor, porque eles já começaram com promoção. Preço diferenciado de lançamento.
Isso tanto é que
muita gente comprar só porque realmente o preço era muito bom.
É muito bom. Se não for bom, eu vendo depois. Sei lá, tipo vou comprar isso, porque tá bom o preço. Compra de impulso, que inclusive é o que porque é feito o caso, tanto Echo Show quanto Echo Dot. É pra ser compra de impulso. Uma coisa que me incomoda é não ter o afinamento de voz nele, como tem no Google. Isso vai ficar comparativo. E o fato de você poder entrar na casa do seu amigo que tem um Echo e falar: Alexa, compre uma panela de cerâmica. E ela compra e manda pra casa do seu amigo. E é isso, é azar o dele.
Ainda bem que você pode, depois de 7 dias, devolver.
É, exatamente. mas a cara de desespero na cara do seu amigo talvez valha a pena.
Talvez valha a pena.
E o ponto é, eu acho que até por isso que a gente às vezes cobrava a própria Amazon, o próprio Google e até mesmo a Apple com o HomePod de trazer esses dispositivos pro Brasil, e eles não traziam por um motivo. Porque não adianta nada você ter isso daí.
Você esqueceu do Galaxy Home.
Ah, o Galaxy Home, é verdade. Mas é que o Galaxy Home ainda não tem a penetração que os outros três
nem
têm.
Nem saiu, nem foi lançado. Então, né? Ele só foi anunciado e ficou
do papel. É, né? Não, mas ficou nessa. Até por conta do Bixby mesmo, que ainda não tem a funcionalidade do jeito que tanto a marca quanto os usuários gostariam.
E a Cortana? Você não vai considerar a Cortana?
Não, porque eu não tô falando de assistente de voz. Eu tô falando de smart speakers aqui. E o ponto é o seguinte, Maurinho. Elas não traziam pro Brasil por um motivo, porque não tinha com que conectar. E agora a gente tá começando a ter opções, mas a gente vê o custo do Brasil na parada. Mesmo você utilizando a solução da Positivo, de lâmpadas inteligentes,
que seria, vai, o que daria o melhor suporte pro brasileiro, por causa de assistência e tal,
no Brasil,
e tem um custo mais barato comparado com os grandes players.
Que eu saiba, oficialmente no Brasil, eu sei, a Xiaomi tem a loja deles pela DL e tudo mais, mas até onde eu saiba, eles não têm suporte no Brasil como tem a Philips e como tem a Positivo.
Ah, não tem. Mas até aí a também Philips... o Google Nest não tem suporte, cara.
O Google Nest tem.
Sabe qual é o suporte? Você comprou ele, sei lá, no Submarino.
Ah.
Você tem um ano de garantia. Quebrou no meio, sei lá, um ano, deu algum problema. Você vai ter que entrar em contato com...
O Submarino.
Não com o fabricante.
Sim, e eles trocam pra
vocês. E eles vão trocar.
Então, não, mas tudo bem.
A DL vai fazer a mesma coisa.
Tudo bem. Mas você tem suporte com o Google. O Google tem suporte global dessas paradas. Principalmente se você falar inglês, fica mais fácil. Mas tudo bem. Cara, mas até aí, vamos lá. A questão é que não tinha com o que conectar. Agora tem, mas é caro. Então eu acho que não tá pronto. Eu acho que é. Eu acho que tá caro, sim. Porque o legal não é você ter uma lâmpada que acende e apaga, Mauri. É você ter vários dispositivos conectados e você fazer o bom uso deles. Eu acho que o Brasil tem vários problemas. Falta de ecossistema, o dólar caro, os preços inacessíveis do produto, falta de assistência. E a gente ainda tem uma outra deficiência, que é o próprio consumidor, que não tem educação tecnológica suficiente em sua grande maioria para entender como o produto funciona.
Não, isso realmente é um problema,
cara. E não são produtos, assim, por mais que eles sejam relativamente fáceis de ser usados, na sua totalidade, ele não é um produto fácil de ser usado.
Não é.
Você tem que tem uma curva de aprendizagem pra você usar.
Tem que entender a lógica de como o sistema funciona pra aí poder fazer as configurações. Isso realmente não é algo simples. Não é tipo, coloquei na tomada e já saio usando.
Não é. Você tem que fazer várias configurações pra chegar ao ponto, por exemplo, que é o que eu faço e algumas pessoas que eu conheço fazem, que é de conseguir controlar os dispositivos de casa mesmo estando na rua. Acendê-los de casa quando tá subindo o elevador pra abrir a porta, a luz já tá acesa.
Nossa, que é. Utilidade.
Ou assustar os gatos, que é uma função bem divertida, que eu gosto de fazer. Mas é isso, cara.
Então, eu não sei se eu considero caro ou não, como você diz. É, sei lá, uma lâmpada que se conecta à rede, a um hub, custar aí na faixa aí dos seus 100 reais, eu acho que é um preço que é compatível com quem quer utilizar esse tipo de tecnologia, cara. É, se você falar, ah, não, eu acho caro, por exemplo, o que a Philips faz. Você me vender um kit com 4 lâmpadas, um hub, é R$2.000. Isso eu acho caro.
É agora, caro.
O que a Positivo tá fazendo é tornando isso mais acessível. Eu acho que R$100 numa lâmpada é algo que, meu, tá
ok. Considerando que ela conecta por Wi-Fi, etc. Então, assim, tem a versão da Xiaomi também, que tá por volta do mesmo...
Sim.
Da mesma faixa de preço aí de uma Positivo, um pouquinho acima. É, que tem outras funções também. Eu acho bem legal e eu acho que no final das contas você vai ter que encontrar a sua solução pra fazer funcionar. Mas quanto mais barato é, normalmente mais difícil é. Mais exige que você tenha um conhecimento técnico, que você se envolva, tenha uma curva de aprendizado mais longa. Por exemplo, as soluções da Sonoff são muito legais.
Mas tem que fazer cortes em fios elétricos, né?
Não, você tem que fazer uma instalação elétrica.
É isso mesmo. Mas também não é um produto que está oficialmente no Brasil, né? Ele é importado.
Não, não. Mas você consegue comprar no Mercado Livre por R$30.
Sim. E acho bem justo, que é um dispositivo que você coloca dentro do circuito elétrico da sua casa, que ele se conecta na sua rede e ele também tem integração com a Alexa e com o Google Assistant, né? E aí você consegue acionar aquele ponto de energia utilizando aí o comando de voz.
Eu, inclusive, tô considerando seriamente comprar um pacote com 5 Sonoff para colocar nos pontos de casa de iluminação que não tem como eu colocar outras lâmpadas inteligentes, como, sei lá, a lâmpada da cozinha, que é um plafon LED, daqueles bem baratinhos mesmo, sabe? Uhum. Ou até mesmo da varanda, que não tem, é um negócio pequenininho. Então, o Sonoff talvez seja uma boa solução. Vamos ver.
É, hoje no Brasil, basicamente, para se conectar, né, a esses dispositivos inteligentes, nós temos algumas opções, né? De lâmpadas, você vai encontrar basicamente 3 marcas, né, que estariam dentro do Brasil, que seria a Positivo, a Philips e a lâmpadas da Xiaomi. Fora isso, você tem tomadas inteligentes vendidas pela Positivo, que nada mais é do que um adaptador que se conecta à internet. Então você vai pegar, por exemplo, a sua cafeteira, né, conectar nesse adaptador, e esse adaptador, você conecta ele na tomada, né? E aí você consegue controlar a sua cafeteira através desse adaptador. Que, na minha visão, é a coisa mais inteligente a ser feita. Por quê? No Brasil, o custo de tecnologia é muito alto. Então as pessoas não vão comprar todas as lâmpadas, não vão trocar todas as suas cafeteiras, suas, sei lá, panelas elétricas, suas televisões, para atender essa necessidade, né? Para atender essa necessidade de conexão. Então você vender esses adaptadores, eu acho que é um momento de transição. E faz todo sentido uma marca como a Positivo apostar nisso, né? E aí o brasileiro, entendendo como funciona, e aí trocando para uma próxima geração, ela automaticamente já vai estar integrada a esses sistemas de controle através de assistente de voz. Então, eu acho isso bem legal. Você também tem alguns controles de câmeras, né? Câmeras que se conectam aos dispositivos aí de comando de voz, né? O Google Assistant e a Alexa. Câmeras principalmente de uso interno, né? Para escritórios ou para quarto de crianças, coisas do tipo. Como o Tato falou, tem esse adaptador Sonoff, né? Que é para você poder colocar num circuito interno. E televisões que aceitam também esses comandos de vozes, né? Fora os Chromecasts,
que
aí no caso do Google também tem a integração. E os Fire Sticks TVs, que tem a integração com a
Amazon. Mais ou menos. Fire Stick menos, tá? Quero aqui mandar um Raul pro Carlos Fagiani Jr., que falou do Sonoff, sim, a gente já falou aqui. E um Raul pro Marcel Campos, que falou, Tato, compra o Wemo Light Switch da Belkin. Mas tem também da TP-Link, mais barato que colocar um monte de lâmpadas em um quarto. E o efeito é o mesmo, ou até melhor.
Olha
só. Vou dar uma pesquisada na solução. É que todas as opções
o que problema, eu vi de Wemo... Marcelo, que você é um cara do mundo. Você tem um acesso a isso. Aqui no Brasil, não, cara...
Mas aqui, às vezes, sei lá, é um interruptor custa uns 200 reais. Eu já tinha visto o Wemo. Um interruptor custa 200 reais. Só que o ponto é que, normalmente, ele tem uma solução com um interruptor só. Só que na minha casa, velho, eu tenho, sei lá... Cada espelhinho daquele são 3 interruptores. Ou 2 interruptores. E eu tenho que controlar, sei lá, acender ou apagar 2 lâmpadas. Aí eu teria que fazer uma quebração pra colocar o imã e ficar bonitinho. Às vezes um sonoff vai ser uma solução melhor, apesar de não ter o interruptor ali, entendeu? Ele ficar cortando no sonoff. Mas estou pensando nas melhores soluções. Eu já tenho umas soluções de lâmpadas já pra casa, em 2 dos ambientes, que é onde eu mais fico normalmente na casa, assim como o controle de ligar e desligar a televisão. Então, eu tô aos pouquinhos colocando os dispositivos e eu acho que, naturalmente, é isso que a maior parte dos brasileiros que tá nesse nicho que eu estou vai fazer. É o brasileiro que vai, aos poucos, comprando um dispositivo, aí compra outro dispositivo e compra outro dispositivo. Mas é importante o consumidor saber que quando ele compra só o Nest Mini, ou só o Echo Dot, ou o Echo Show, por si ele não faz muita coisa, não. Ele tem integração com a sua agenda, ele fala compromissos, dá pra você fazer no Amazon Echo o drop-in, que é muito legal, né, no Amazon Show, de, pô, eu faço uma ligação pro Mauri por vídeo, uma videocall... É, ou
de um dispositivo para outro.
No celular, né? Eu, por exemplo, agora há pouco, tava tentando falar com minha esposa, o celular tava carregando, eu fiz um drop-in, já entrei em casa e falei com ela. É muito legal, é muito da hora, mas o mercado ainda não tá pronto. E eu acho que esse é um problema que as marcas têm, por quê?
Mas você acha que o mercado brasileiro não está pronto ou o mercado dessa linha
de produtos não tá mercado pronto? Global tá amadurecendo, é um produto que claramente é... Pra galera que é early adopter, que quer usar isso antes de todo mundo, e é um pessoal que curte mais tecnologia, são os geeks do mundo que estão usando de fato esse produto. Eu não vejo ainda um consumidor qualquer utilizando um produto desse. Eu não acho que é um produto pra todo mundo ainda. Eu não vejo. Também pode discordar, amor. O programa é pra isso. Eu acho que não é um produto pra todo mundo ainda. E eu acho que no Brasil é um caso mais específico, porque as empresas não podem deixar de estar aqui. E eles vão fazer uma força de vendas a partir de 2020. A gente vai começar a ver comunicação ensinando o consumidor a usar esses produtos, explicando como funciona. Eu acho que eles vão investir, até porque a Amazon e o Google estão numa guerra disso no mundo inteiro. Nos mercados em que o Google chega primeiro, o Google ganha a fatia, e aí a Amazon vai lutar para brigar e conseguir um preço melhor. Nos mercados onde a Amazon chegou primeiro, o Google vende mais barato. Eu comprei meu Google Home... Eu comprei na casa de um amigo que não era aqui no Brasil, fui visitá-lo e lá tava mais barato, porque o mercado é dominado pela Amazon. Em
Piracicaba, né?
Em Piracicaba, exatamente. Não fica no Brasil. Que mancada, né? Mas a Amazon naquele mercado era mais forte, então o Google Home saiu mais barato do que comprar no Brasil. Assim como as lâmpadas inteligentes da Philips ficaram mais baratas lá, também porque eu peguei uma promoção absurda da loja. Mas o ponto é que essa guerra das duas pra ver quem vai ganhar esse mercado, que é um mercado que eles ainda estão chutando. Tipo, espero que vire. Espero que vire. Não tá um mercado consolidado.
Não, não é um mercado consolidado.
Então, assim, a parada é, eu acho que eles estão tentando ver o que vai virar, o que não vai virar, e eles estão investindo nisso. E parte do investimento é entrar em mercados como o Brasil, que deu ruim. Não vai dar lucro durante um bom tempo. Não vai dar dinheiro, não vai ser um mercado que vai, nossa, girar. A gente provavelmente vai ver poucas reportagens falando desses produtos pra público, pra massa. A gente não vai ver as pessoas usando naturalmente. Vão ser... Os seus amigos geeks vão ter em casa. Os outros amigos não vão saber nem que existe.
Cara, não sei, porque de verdade eu vejo um produto como esse funcionando muito bem, principalmente pra terceira idade. Você e tá... por isso que eu acho que esse produto, ele tem muito potencial de dar certo, sim.
Eu concordo.
E que ele é pra mais do que
Mauri, pai simplesmente... de geek que vai usar, Mauri. Hã? É pai de geek que vai usar. Que você fala, olha só, pai, eu vou colocar pra você porque eu tenho em casa. Gastei 200 reais, coloquei aqui pra você.
Então, mas significa que esse produto tem um público-alvo. Sei lá, por exemplo, a minha avó, ela nunca teve um smartphone, não. Ela nunca usou um WhatsApp.
Tá.
E aí ela resolveu entrar nesse universo agora de telefones conectados e WhatsApp. Velho, pra ela é muito mais fácil utilizar a mensagem de voz do que ficar digitando um texto.
Então, quando você tem um dispositivo desse conectado, inteligente, que tá dando suporte pra uma pessoa dentro da casa, por voz é muito mais intuitivo saber que é só dar um comando, ok, Google, e você pedir alguma coisa e ele te trazer a resposta. É então, legal. Eu acho que sim, é um é produto para vários públicos, e não você só tá pro falando... cara que é fã de
sim, tecnologia. Sim, eu concordo que o produto é criado para ser para vários públicos. Mas isso não significa que ele vai ser um produto que vai atingir vários públicos.
Eu acho que é muito legal, mas acho que não é o momento ainda. Eu acho que as marcas não vão desistir por conta disso. É, acho que o início sim deu ruim no Brasil e eu tava esperando que desse ruim mesmo. Essa era a expectativa de que não ia virar e ser um boom e todo mundo ia ter em casa. Não acho que é isso, mas acho que gradualmente é um mercado que vai se construir. E com o amadurecimento a gente vai ver o que vai acontecer com o mercado. A primeira vez que eu comprei um celular dos smartphones dessa nova geração, mais modernos, com tela e sistema operacional, que tinha vários aplicativos e papapi, papapá, eu comprei e as pessoas do trabalho falaram: nossa, por que você comprou isso? Tem uso nenhum? Por que você comprou? Pra que me explica pra que serve isso daí? E eu expliquei, a pessoa falou, tá bom que você
eu
vai usar
eu tenho um isso. Computador, eu tenho uma calculadora, eu tenho um telefone na minha mesa.
E as pessoas deram risada. E agora tá todo mundo lá. Vai cagar e leva a porra do celular. E eu acho que vai ser isso. A gente tá falando de um país, porra! A gente tá falando da porra de um país que 12 anos, no mínimo, pro podcast começar a vingar. E as pessoas estão, nossa, 12 anos! Você acha que esse negócio agora vai dar certo de um dia pro outro? Tem público? Não acho.
Cara, a diferença do podcast pra isso é que você tem um Google e uma Amazon com dinheiro infinito por trás. Desculpa. Podcast, velho, ele é feito por pessoas amadoras ali no quartinho da sua casa, velho.
Isso é um
velho.
Fenômeno no Brasil. Lá fora, não.
Tudo bem, mas a gente não tá falando de Brasil?
Sim, cara, mas a parada é... A absorção de tecnologia no Brasil é sempre mais demorada, porque a gente não tem educação tecnológica. Vai demorar. É isso que eu tô falando. Vai demorar.
Agora, antes de finalizar, você acha que o custo de R$350 é um valor bom para um produto como esse, como o Echo Dot, como o Nest Mini?
Eu acho que é. Eu acho que é, e vou falar por quê. Porque é o preço de uma caixinha Bluetooth com uma qualidade de som parecida.
Qualquer caixinha Bluetooth hoje custa na faixa aí de R$200, R$250, né?
É. A não ser que você vai comprar uma caixinha mequetrefe.
Ou pirata.
Ou com uma bateria que não vai durar. Ah, tudo bem, ele tá conectado na tomada. Tá, mas a ideia dele é você usar em casa mesmo. Ele tá conectado no Wi-Fi. Ele ser inteligente, ele ser independente, na verdade. É uma caixinha Bluetooth que você não precisa estar conectado no celular e falar a partir... Você não precisa controlar a partir de outro dispositivo. É uma caixinha de som que você vai falar... Toque Queen, e ele vai tocar a música do Queen. Então eu acho que vale R$350, sim, considerando o cenário do mercado. Eu gostaria que custasse mais barato, com certeza.
Sim.
Mas eu acho que não é assim que funciona.
É, eu quero ver o que a Amazon vai fazer aí no... Porque toda vez, eles fazem uma vez por ano, todos os produtos da Amazon num preço com desconto, né? Eu queria ver quanto que eles vão vender esse produto aí, porque lá nos Estados Unidos eles colocam 50% de desconto. Será que eles vão fazer isso no Brasil?
Ah, se fizer no Brasil, cara...
Olha, mas pensa bem.
Compra e revende.
Não. Pensa bem, Mauri. Vamos ser sinceros. A gente tem o próprio Kindle sendo vendido no Brasil há vários anos. A Amazon nunca colocou um baita preço de desconto.
Agora...
na faixa de 50, 100 reais
de desconto. É, então, né? 50, 100 reais de desconto. É capaz que tenha algum preço de promocional, sim. Eu acho mais fácil a gente ter um preço melhor, no caso da Amazon, para o Prime Day. Que é o evento especial da Amazon que rola uma vez por ano
é isso que eu tava
em todos
falando.
Os países. Do tipo, não, é que eu acho que no caso de Black Friday, não.
Não, Black Friday não.
Mas eu acho que o Prime Day talvez tenha alguma coisa um pouco melhor que essa a partir de agora, que a gente já tem um cenário onde a gente já tem Amazon Prime no Brasil. Talvez o cenário mude. Não tenho a expectativa, mas se mudar, vou ficar feliz. Talvez compre mais alguns dispositivos inteligentes que provavelmente eu não vou usar.
Pra finalizar essa discussão, gostaria só de ler um comentário aqui do David Balotão, cunhador da Cavalaria Geek, onde ele manda aqui. Daí alguém manda um, por que você comprou isso? A melhor resposta é, porque o dinheiro é meu, seu arrombado!
Melhor resposta. Melhor resposta. Eu falo isso sobre porque eu faço podcast, porque eu compro o celular, porque eu uso sistemas inteligentes, é isso.
É isso, então Cavalaria Geek, deixa aí seu comentário, queremos saber o que você acha desse tipo de dispositivos. Você teria um, você compraria um, você acha que vai pegar, você acha que deu ruim mesmo como o Tato tá falando?
Deu ruim mesmo!
Deixa aí o seu comentário, mande uma mensagem em áudio também pro nosso WhatsApp. Muito obrigado, até semana que vem com mais um update.
É isso aí. Semana que vem, provavelmente falaremos de Black Friday.
Ó! Oh.
Au!
Um au e até semana que vem. Tchau! Tchau.
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765-6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.